posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Pais neuróticos, mães neuróticas, avós neuróticos, filhos neuróticos, povo neurótico, governo neurótico. Vimos agora no programa da tarde. Você gostaria que sua filha fosse como você? Que sua neta fosse como você? Você gostaria que seu filho fosse como você? Seu neto? Seus filhos queridos fossem como você? Parece que a família quer ser, quer que todos sejam iguais. E por isto explica o porquê, irmão Brana, mostra que tem espíritos, famílias carregam espíritos, o espírito da família. Mas, por outro lado, a família de Deus carrega o Espírito de Deus. É a família, é o Espírito da família de Cristo. Isso é que deve ser sustentado em nosso espírito. Porque nós herdamos dos nossos pais, às vezes até 15 gerações passadas refletem na presente. 15 gerações. Então você não tem como contar a árvore genealógica do afeto familiar mais perto, que é o avô, bisavô no máximo. Muito raramente um tataravô. Mas a bagagem vem de 15 gerações. É uma coisa impressionante. Como eles descobriram tanta profundidade. Aí, ouvindo isso, eu disse, com razão, Deus estabeleceu 14 gerações. A 15ª, então, já viria com resgate. Né? O filho natural, bastardo, não podia entrar na congregação por 14 gerações. Isso falando do espiritual. Né? E, então, traz a parte física, o estado físico do ser humano. E também por isto, ele tem uma sentença de morte. Porque para matar essa herança, no estado físico, é só através da morte. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado quase que o capítulo, mas é bom isso aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Astúcia. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso é a mulher tendo um diálogo, dando satisfação, resposta, parando para ouvir a serpente. Respondendo, sendo educada. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Despertou a curiosidade dela para saber o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora veja como a coisa está. Completamente fora da sentença. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ó Deus, a tua palavra traz aquela cena, os acontecimentos de milhares de anos atrás para o presente. E nós vemos tudo isso se repetindo diariamente, frequentemente. Enquanto isso, ó Pai, nós estamos navegando entre rochas, entre ondas, neste mar tão revolto. E nós precisamos tanto do Senhor. O tanto que precisamos, o Senhor sabe mais do que nós mesmos. Sem o perdão diuturno do Senhor, sem o sangue, portanto, nós estamos perdidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aceite a gratidão nossa pela benevolência, longanimidade do Senhor e pela cura divina e o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos, irmãos. Voltando ao contexto da noite, lembrando-nos do programa desta tarde, nós constatamos realmente que o mundo está neurótico. Isso quer dizer desequilibrado mentalmente. Desequilibrado mentalmente. Consequência indubitável do estado de espírito, da situação do espírito. O irmão Brana pregou essa série Demonologia, e somente o tema já diz tudo, não? Isso jamais poderia operar, ter sentido de uma série como esta, se realmente não houvesse essa demonologia. Então as pessoas muitas vezes ignoram. Ele afirma que haja demônios. Muitos deles, segmentos até, afirmam que o diabo é um mau pensamento apenas, enquanto que o Espírito Santo é um bom pensamento. Mas eles teriam que estar errados, enganados. O diabo tem personalidade, como o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos interessa, é claro, é a pessoa de Cristo na igreja, é a pessoa de Cristo em nós, que fomenta, inspira, nos leva a demandar os céus, estar em busca dos céus, sabendo perfeitamente que ninguém pode se enganar a si mesmo, porque tem que morrer. tem que voltar ao pó. E nós acabamos de ver sentenças, três sentenças específicas. Uma sobre a mulher, outra sobre a serpente e outra sobre o homem. Sendo que, de um modo geral, somente a serpente está sujeita e obedece aquela sentença. Ela nunca fugiu da sentença. Para começar, a sentença combina com sua natureza maligna. E agora vejamos a sentença sobre a mulher. E veja onde foi tudo isso parar. Quem foge de uma sentença é fugitivo. Essa é a lei. Fugindo de uma sentença é fugitivo. Você tem as cartas de São Paulo escritas, nós temos, não é? Inspiradas, ditadas pelo mesmo Deus que falou lá no Gênesis. Como que, por exemplo, apenas um exemplo, vejamos aqui, eu me lembrei disso, aliás, eu tive essa leitura hoje. 1 Timóteo, capítulo 2. Só para mostrar como o Espírito vem de lá. É o mesmo Deus ali, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Você vê. E ele exercerá domínio sobre você. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí vem a salvação. A salvação seria exatamente estar sob o domínio. Efésios 5, 22, 23. Isso tratando do lado da mulher. E você vai ver o lado do homem também. Então, que ela esteja sob o domínio. Essa escritura de Paulo é Gênesis 3. Não é isso mesmo? Efésios, capítulo 5. Mas a ousadia, a demência, a loucura, diz, Paulo era machista. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, havemos de crer que quando nós nos colocamos aqui, o pregador, às vezes tem o dever de anotar, e Deus nos ajuda demais, muito mesmo com a Escritura, em primeiro lugar, e a mensagem por sua vez. Mas eu não pensei, não planejei estar nesse assunto aqui agora. Vocês precisam crer assim. Como eu vi, aquela realidade tremenda. Chega a hora que você entrega uma mãe na mão de terceiros e nem pode entrar lá. Um pai, um filho, o médico disse, não pode entrar. Eu já tive essa experiência, tivemos, né, com o Caleb, quando ele foi operar de uma hérnia, gritando, chamando pela mamãe, pelo papai, mas eles ficaram com ele, nós de cá, lá de fora. É uma coisa que tem que se pensar, raciocinar. Isso dá uma mensagem. Se você reparar, prestar atenção, você terá mensagens no dia a dia. Não sendo uma pregadora, não sendo um pregador, você vê mensagens todos os dias. Bom, aí ele diz aí, Paulo, Pedro depois ensina mais isso, revigora, ressuscita Gênesis 3 novamente. 1 Pedro capítulo 3, para quem interessa, relacionar as coisas. E o homem ficou sem nada? Não. Vejamos, circunstancialmente, vamos admitir, circunstancialmente, o fracasso do homem. A falta de correspondência da parte do homem jogou a mulher completamente fora do seu posto de dever. Obrigou-a a sair dessa, a fugir da sentença de Deus. Circunstancialmente. Porque ele não corresponde. Circunstancialmente. Sem falar o irresponsável, o fujão. Sem falar dele. Mas aqueles que sofrem por isto, mas circunstancialmente, não cumprem a sentença. Do suor do seu rosto é que você vai sustentar a sua família, a sua esposa. Bem-aventurado, feliz aquele que consegue. É uma paz. Muito embora se ela não mantém, não se sujeita à sentença de Gênesis 3 e das cartas que vêm regulamentar aquelas sentenças. Se ela está lá fora, no comércio ou não, no mercado de trabalho ou não, ela se perverte da mesma forma. Esse é o estado do mundo que sofreu uma explosão demográfica assustadora. Outro dia eu ouvi uma coisa interessante, é que nasceu, não sei se foi na Suíça, um lugar desse aí, não muito conhecido. A criança que completou 7 bilhões. Aonde? 7 bilhões. 7 bilhões. É um fato curiosíssimo. Enquanto que há países que estão com falta de crianças, estão importando crianças, e o controle de natalidade é admitido e até mesmo obrigatório em certas nações populosas, principalmente asiática. E como que cresce assustadoramente a população feminina? Veja só como que a Bíblia se cumpre na íntegra. Sete por um. Que coisa interessante. Se for observar o cumprimento da Bíblia, não se necessita de mais nada a não ser esperar, acomodar-se, descansar em Deus. E dizer aquilo que o irmão Brana disse enquanto ali na Índia, a coisa estava tremendo, um terremoto tremendo. Ele disse, calmamente, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Agora, o fato, a realidade, você vê, a realidade da morte física deve-se realmente a esse fator que é o demônio em estado físico. Hoje também ouvi uma fonte de informação que o Brasil, está com potencial de 1 milhão de pessoas fadadas ao câncer. Então eles colocam em primeiro lugar um AVC, um infarto cardíaco, coração. Em segundo lugar, o câncer. Necrotérios superlotados, cemitérios superlotados, hospitais superlotados e a população aumentando. Aumentando cada dia, cada noite. Que coisa desenfreada. E quando se morre uma criança, quem tem luz entende. Essa foi a única maneira daquela coisinha ser salva. Às vezes de forma que revolta a gente, covardemente, crianças morrendo. Mas elas estão indo para os céus. Essas crianças que morrem até violentadas mesmo, estão indo para os céus. Os adultos. Com essa luz de demônio no estado físico. E ele então mostra que não, não, na sua alma não. A sua alma é um terreno que ele não pode tocar. Por isso, essa sentença, tu és pó e em pó hás de tornar, não pesa sobre a alma. É vida eterna. Nunca morrerás. Nunca. É vida eterna. Para o cristão não existe demônio na alma, no estado do, eles falam pneuma, né? Para o cristão não existe demônio na alma. Ele não pode, de maneira alguma, tocar em sua alma. Porque essa alma é você. A sua alma é você antes da queda do Éden. Satanás não ficou vitorioso. Ele não perdeu nenhuma alma até hoje, nunca perderá. Jesus nunca perdeu uma alma sequer, uma semente sequer. Nunca e nem perderá. Ele permitiu esse estado físico, o material da coisa, para expressar os seus atributos de salvador, de curador. Então, o irmão Brana mostra uma relação de fiéis na hora da morte. Abre estas janelas, essas cortinas, cantem hinos de louvor. Quem está morrendo? Sou eu ou vocês? Se alegrem! Enquanto que ele mostra uma outra relação de pavor, de inferno, de angústia, de desespero terrível. Ele quer que você saiba disto, que você não é uma desventurada, uma infeliz. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Essa tortura que você sofre na cabeça, no corpo, não pode atingir o essencial. Ele não pôde fazer isso com Jó. Ele não pôde. O irmão Brana, consciente, perfeitamente consciente disso que ele ensina, que ele prega, ele disse: olha, você quer saber de uma coisa? Deus pode soltar o demônio em cima de você. Deus pode te recolher, mas te perder não. Aleluia. E quando ele te recolhe, o diabo te perdeu. Perdeu o seu estado físico. A morte te perdeu. A doença te perdeu. O câncer te perdeu. Ele afirma isso, vocês sabem disso. Então ele disse, essa é a segurança da alma. Jesus disse, em São João 10, ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem esposa, ninguém. Nem dinheiro, nem altura, nem profundidade, nem comprimento, nem largura. E ele afirma categoricamente, nem a morte. Aleluia. E a irmã Brana dá gargalhada na cara dela. Vem logo, doce carruagem. Doce carruagem. Aí onde então vem a valorização, a estima, a consideração mútua de todos quantos têm almas de Deus. Ele, coitado, está num estado de contraditório. Mas ele é meu irmão, é pela alma, não é pela carne. Ela é minha irmã, é pela alma, não é pela carne. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, dá glória a Deus. Louva o Senhor pela sua alma. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Graça, graça. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode orar, pode orar.
Soberano Deus, amado Pai, somos agradecidos por esta mensagem tão maravilhosa, Pai, que nos ajudou muito nesta noite. E aqui sabemos que enfermidades foram destruídas, ó Pai. Males que atormentam os seus filhos, porque foram tudo vencido lá no Calvário, ó Pai. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama bem sobre cada um dos teus filhos, os irmãos da internet, onde estão, que sejam ricamente abençoados nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde no seu grande amor, em nome de Jesus.
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem a firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos tremei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Até quando face a face eu possa ver. Dos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, com